Boa tarde para você que acompanha a CBN Cascavel 93.9. Estamos chegando com as notícias desta tarde. Bem-vindos. Você que nos acompanha pelas redes sociais, cbncascaveloficial.com.br também é o nosso site. Fique à vontade, você pode participar da nossa programação e também pode participar pelo nosso WhatsApp com mensagem de texto. Mais uma vez, a gente sempre fala aqui, sempre com mensagem de texto, no 99137-7533. Bom, e fique à vontade para mandar a sua sugestão de pauta, a sua mensagem, a sua opinião. Agora 2:06. E nós começamos hoje conversando com a Andréa Karen, cantora e professora de técnica vocal, e com o maestro Jefferson Fell, que estão ao vivo no estúdio da 93.9. Nessa sexta-feira chuvosa, cheia de trabalho para vocês, vocês aqui, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Fran. Nós que agradecemos o convite. Realmente, o tempo hoje está convidativo para ficar em casa comendo uma pipoca, né? Mas compromisso é compromisso e cá estamos.
Boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiramente. E, de fato, sextou com uma chuva que não tem fim.
Chuva e vocês têm festival hoje à noite em Vera Cruz do Oeste.
Isso mesmo.
Ontem já estivemos lá, julgando a categoria popular do festival, hoje categoria sertaneja, e amanhã é a grande final. Então, é o festival de interpretação lá da cidade de Vera Cruz, cidade em que eu já cantei, inclusive, em festivais no passado. Estava fazendo as contas ontem com o pessoal lá, eu acredito que o ano que eu ganhei o festival foi 2003 ou 2004. Tô velha, faz tempo. Mas é um grande festival e nós estamos tendo a honra de estarmos na mesa julgadora nessa edição.
De fato, foi bem graciosa a noite de ontem, né? Tinha várias crianças também, a categoria infantil e infanto-juvenil surpreendeu, né? Tivemos até a surpresinha de uma das meninas que no ensaio falaram que acabou se assustando e largando até o microfone e saiu correndo, e a noite surpreendeu todo mundo. Né? Então foi assim umas surpresas bem legais. Então é uma atividade legal para o jurado também.
André, como é para você ter participado de festivais e hoje estar do outro lado, julgando?
Bom, eu comecei a minha carreira de cantora na igreja e logo depois cantando em festivais de interpretação, né? Foram quase 15 anos cantando em festival. Primeiramente sozinha e depois com o marido, né? Que está aqui do lado hoje conosco. Me acompanhando no palco, fazíamos violão e voz. E na época, sim, era uma grande oportunidade que a gente tinha para mostrar um trabalho diferente, que a gente fazia com um repertório diferente, né? E aí, depois de muito tempo, a gente decidiu não ir mais, um pouco por conta também da demanda de trabalho, porque você tem quem tem que ter tempo, né, para você participar, porque são pelo menos um final de semana, quinta, sexta e sábado, então o trabalho já não nos permitia mais. E hoje, estando do outro lado, é muito gratificante, Fran, porque eu falo que esses convites para você estar na mesa julgadora é o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Um trabalho de muito estudo, muita dedicação. Eu estudo canto há 25 anos, né? Nesse período, me graduei em música, fiz pós-graduação, tô dentro de uma outra pós-graduação de novo. Então, eu falo que é o resultado do trabalho que a gente vem fazendo. É a colheita, né? É a colheita desse trabalho.
Bom, Jefferson também, maestro do coral de Itaipu, isso, Jefferson?
Isso. Dentre outros, né? Hoje são 9 grupos que eu coordeno aqui na região oeste, desde aqui de Cascavel até Foz do Iguaçu. E, assim como a Andréia, é um processo longo, as pessoas acham, e muitas vezes falam assim, ah, que sorte você teve, né? Mas foram anos também de dedicação, de estudo, de pesquisa, de muito tempo, né? Diferente da Andréia, eu assim, não estive no palco de festivais, porque desde cedo, então, o meu trabalho foi focado na regência e formação de coros. E esse tipo de atividade, geralmente, é no final de semana. Então, as apresentações, espetáculos, acontecem em finais de semana.
Tira uma dúvida para mim. O maestro consegue saber quem está desafinando no meio de tantas vozes?
Ah, consegue. Aí, eu tenho um amigo que brincava comigo anos atrás. Ele falava, o Jefferson, ele tem um ouvido que ele observa as quatro vozes, que uhum. é o soprano, contralto, tenor e baixo. Se precisa, ele canta uma das vozes para auxiliar. Ele cuida todo mundo e ainda pensa besteira, se for possível. Então vai aguçando o ouvido, né? Uhum. São anos que a gente vai trabalhando e é uma atividade diferente do que você estar cantando sozinho. Uhum. Né? Então você acaba aguçando o teu ouvido para você equalizar, né? Uhum. Que nem uma mesa de som, né? Você precisa equalizar todas aquelas pessoas. E é um trabalho assim de formiguinha. São meses para você, principalmente quando você começa um coro novo. O coral de Itaipu, por exemplo, ele é um coral com mais de 25 anos. Uhum. Então, boa parte desses cantores já vem há vários anos cantando juntos. Então, é um coro que já está equalizado, está timbrado. Agora, quando você começa um do zero, que foi o caso do coral da Fundação Cultural, uhum. agora faz um ano que a gente está à frente desse trabalho, é um trabalho de formiguinha, porque vem pessoas que nunca cantaram, uhum. nunca participaram de um coral, ou fez algum tipo de exercício técnico, mergulha nessa atividade assim de cabeça, nunca fez nada igual. Então é um trabalho muito minucioso, que precisa ter bastante paciência até que a gente chega num resultado satisfatório.
Qual que é a diferença de um maestro de um coral para um maestro de uma orquestra?
Bom, o coral, ele então a gente foca bastante na formação e interpretação com vozes. Uhum. Né? A orquestra, então, ela é focada em cordas, ou se é uma orquestra sinfônica, tem bastante sopros, percussão. Então, isso requer algumas técnicas, né, um pouco diferentes. Né? Mas, geralmente, o maestro de coro, quando ele migra, né, ele então vai ter que aprender bastante coisas também da orquestra. Né? Então, são técnicas um pouco diferentes. Por exemplo, num coro, geralmente, vozes, os cantores, eles são mais leigos na parte uhum. de teoria musical. Então, muitos não sabem ler partitura. Né? São poucos que conhecem, diferente de uma orquestra. Né? E, geralmente, e precisa, na verdade, uhum. todos os instrumentistas saber ler partitura para poder acompanhar.
Uhum. Bom, eu vou falar por mim, eu acho partitura mais fácil do que só as cifras.
Para quem canta, sim, né? Uhum. Porque a cifra, para quem canta, não vai ajudar em nada, uhum. né? Mas a partitura, eu falo assim, ó, que é bacana as duas coisas, Fran. A teoria, né, de você saber ler, né? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade ainda nessa leitura. Mas é importante você saber ler, mas é importante também você ter o teu ouvido aguçado, uhum. para que você também saiba cantar, no caso, né, da voz, saiba cantar aquilo sem precisar da partitura, porque muitas vezes você não pode ir pro palco uhum. com a partitura. Você já teve que entender e sim, decorar, né, uhum. aquilo que você vai cantar. Diferente do instrumentista de orquestra, né, do músico de orquestra, que ele tá o tempo inteiro com a partitura ali na frente, né. Agora, o músico solista, o cantor solista, você não tem como... Todo o tempo você tá junto, né, ter o auxílio da partitura. Você uhum. até lê ali para aprender, para entender, né, a uhum. melodia e tudo mais, pausas, tempo, ritmo e tudo mais. Mas na hora de ir pro palco, nem sempre você pode ter o auxílio da partitura. Né? Muitos maestros, sabe, Fran, nem permitem que o coro use uhum. partitura, sabe?
Muitos.
Ou a letra, a própria uhum. letra da música, né? Mas eu falo, quando eu sou regida por ele, eu falo, ó, você vai me desculpar, porque eu já tô velha, não é tudo que eu consigo decorar, a melodia a gente decora, agora a letra muitas vezes, dependendo do que você vai cantar, você precisa do auxílio, nem que seja ali de longe, né? Mas via de regra, eu consigo fazer, porque senão ele briga comigo, é meu amigo, mas briga.
Eu cobro, no palco cobro.
Bom, eu vou falar sobre essas cobranças, e a Andréia a gente sabe que cobra bastante, não só dela, mas dos alunos também, né? Excelência. Essas cobranças é que fazem a excelência de vocês.
Eu sempre falo, Fran, que o que vai te fazer crescer não é o elogio. Uhum. Claro que, nossa, é muito bom você receber um elogio, enfim. Mas a crítica construtiva é o que vai fazer você evoluir, né? Mas, por outro lado, essa pessoa também tem que estar aberta a isso, uhum. né? Eu sempre falo para os alunos, você é minha aluna, você sabe disso. Eu falo que quem elogia é a mãe, né? Uhum. O aluno não está pagando para ganhar o elogio, ele está pagando para que eu ajude ele a evoluir. Ah, fez uma coisa bonitinha, ó, ganhou uma estrelinha. Chegou no horário, ganhou outra estrelinha. né, Fran? Mas é isso, você precisa fazer essa construção para a evolução, né? Uhum. E a gente evolui dessa forma, com a crítica construtiva. Não a crítica pela crítica, né? Mas você está fazendo errado, tá? Mas como eu faço certo? Uhum. Então, e o papel do professor, do maestro, é esse, né?
Jefferson, é fácil comandar várias pessoas?
Não é fácil. Para quem diz que é, doce ilusão. Mas é uma atividade interessante, porque você vai muito além da ideia de fazer música. Uhum. Você faz uma construção ali de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, de idades diferentes. Uhum. Né? Eu gosto de usar muito o exemplo do coral de Itaipu, porque nós temos muitas pessoas de diversas regiões do Brasil que vieram para trabalhar na usina. E além de ser brasileiros de diversas regiões, temos paraguaios. Uhum. Então, semanalmente, eu tenho contato com pessoas que já trabalharam, então, uhum, são aposentados e ativos dos dois países. Então, são culturas diferentes, costumes diferentes, e você também vai aprendendo a lidar, né? Uhum. Eu gosto muito de usar a historinha do porco-espinho no inverno, né? Se eles, uhum, se aproximam muito, eles acabam se machucando. Eles se afastando demais, eles passam frio. Então, a gente precisa manter uma distância legal, ideal para a gente conseguir fazer. Então, o canto coral, quando a gente vê toda a música pronta, a gente não imagina o que passou antes, uhum, disso. Muitas vezes, quando entrega a partitura, fala assim, meu Deus, mas a gente não vai conseguir terminar de fazer isso aqui. Isso aqui é impossível fazer, e o maestro precisa acreditar na capacidade desses cantores. E a gente vai ali, cobra, instiga, orienta, e quando está no palco, onde a gente celebra, uhum, então, isso estar tudo pronto, a gente consegue tirar esses exemplos também, né?
Uhum. Jefferson, vai ter então, né, falando, né, sobre coros, vai ter o Coro Fest, né, que é o Festival de Coros de Cascavel, e acontece neste mês?
Isso, no mês de setembro. A primeira edição foi em 2019, foi um teste, uhum, para verificar assim, qual era a demanda. Então, vários coros se inscreveram, participaram, gostaram. E toda vez que um coro está na ativa, ele quer apresentar, ele quer levar isso para outras pessoas, né? E essa mostra é uma mostra cultural. Ela vem com esse intuito de nós trazermos grupos de diversas regiões do nosso país, e esse ano também do Paraguai vai vir alguns grupos. Então a gente consegue celebrar e fazer essa troca de experiências, de cultura, de músicas, e os coros se preparam. Então durante o ano tem um repertório, tem um concerto que eles fazem nas suas cidades, e eles vêm e apresentam para nós aqui nesses dois dias.
Bom, e vai acontecer no dia 23 e no dia 24, às 2 horas da tarde, no auditório da Univel.
Isso, são dois dias. Nós temos hoje 12 coros inscritos, desde região de Brasília, Goiás, Curitiba, como citei já antes, do Paraguai. Então, aí para fechar essa programação e todos eles apresentarem assim, um número de músicas razoáveis, né? Porque a gente também não vai trazer, uhum, coros de Brasília para apresentar, uhum, duas músicas. Então, uhum, para mostrar um pouco do trabalho deles durante todo o ano na sua cidade, então eles vão trazer em torno de 7 a 8 músicas para nós nesses dois dias. E também todos os coros estão preparando uma música na qual nós vamos apresentar em conjunto. Então, ali nós vamos ter quase 300 vozes unidas para fazer um videoclipe desse evento.
Olha que bacana!
E é uma grande oportunidade, né, para a população de Cascavel vir prestigiar esse evento, porque é muito raro, né, festivais, uhum, de coros aqui na nossa região. Então, eu falo assim, as pessoas às vezes reclamam, não tem evento, ou se tem, é muito caro. Nossa, essa é uma grande oportunidade de você se alimentar de cultura, de, uhum, boa música, gratuitamente, né? O ingresso é 1 quilo de alimento, né? Que vai ser essa alimentação, enfim, vai ser toda revertida à Pofilab, né? Uhum. Vamos ajudar, então, também a entidade. Então, além de você estar consumindo cultura ali de forma gratuita, né? Você vai estar ajudando também a essa entidade que tanto necessita, né?
E essa organização é toda do Jefferson?
Toda do Jefferson. Eu, na primeira vez, na primeira edição, eu estava na plateia, né? Uhum. Mas, dessa vez, adivinha o que ele fez? Me colocou para trabalhar, né? Porque ele não pode ver ninguém parar. Então, me colocou para trabalhar. Então, eu estou auxiliando ele, eu, o Jovan, que também está nos auxiliando. Mas a coordenação geral, a direção geral, é do maestro.
Muito bem. Maestro, quantos mesmos que você hoje é maestro?
9 coros.
Foz do Iguaçu, Cascavel,
Ramilândia, Santa Teresa do Oeste.
4 cidades.
4 cidades, 600 km por semana.
As pessoas com mais idade têm, parece, mais interesse do que os mais novos? Isso é só um mito?
Tem. Mas eu acho que isso também é todo um reflexo, porque nós, nos últimos 30, 35 anos, tivemos um lapso de educação musical nas escolas. E isso é muito visível, muitas vezes, em determinados escolas, regiões, onde que então falta isso. Mas não dá para falar assim que falta interesse. Na verdade, é a gente instigar. Porque quando a gente tem esses cursos, as pessoas procuram. Por exemplo, Foz do Iguaçu, nós abrimos pela Fundação Cultural as matrículas, nós tivemos mais de 120 inscrições. É, nós tivemos que dividir os grupos. Nós estamos com 3 grupos lá. Lógico que eu não estou vencendo dar aula para todos, mas nós estamos tentando fazer escalas para a gente conseguir atender essa demanda. Então, as pessoas procuram, elas querem participar. Elas veem que isso dá formação para elas, elas conseguem, além da questão musical, se desenvolver como pessoa, terapêutico isso para elas, é um momento de lazer, né? Nós temos um grupo que começou agora lá, que é o de Mulheres 40+, a ideia de você envelhecer legal, de se envelhecer bem, né? Procurar alguma coisa que te faça bem, porque muitas vezes a gente só está no dia a dia trabalhando, vai fazer alguma coisa que é o teu hobby. O pessoal pergunta muito pra gente: ah, então nas horas de lazer, o que que você gosta de ouvir? Não, nada. Eu gosto de ficar em silêncio, né? Então, mas é legal, porque você observa que as pessoas vêm em busca de ter um momento especial para elas, né? E para as mulheres eu vejo muito isso, que ultimamente estão ocupando vários cargos, aí elas vêm: ah, eu preciso um momento só para mim, né? Eu cuido da casa, eu trabalho, eu tenho meu esposo, mas aqui eu preciso um momento para mim. Então, também é gratificante ver esse desenvolvimento dos grupos.
E porque também nem sempre a pessoa procura a música, seja cantando ou para aprender a tocar algum instrumento, para se tornar um profissional da música. Nós somos os profissionais que auxiliamos essas pessoas, mas nem todo mundo tem a intenção de ser um profissional. Então, às vezes, é isso que o Jefferson falou. A música funciona também de forma terapêutica ou como hobby de alguém. Claro que existem as pessoas que nos procuram, né? Porque cantam já profissionalmente, querem apurar a técnica, querem aprender. Mas essa questão, né, de você ter um hobby, de você fazer alguma coisa para você, algo que você gosta, hoje eu vejo assim que tem muita procura. E é muito gratificante para a gente também poder auxiliar, né, nesse sentido e ajudar as pessoas dessa forma também.
E a gente vê muito depoimento de artistas falando: ou começou na igreja cantando, né? No coro.
Exatamente.
Da igreja. Ou do município. Isso deveria ser incentivado nas escolas também, né? Na grande parte.
Sim. Durante muito tempo, e isso é uma herança da igreja luterana bastante, da formação de coros em igrejas, em escolas também, você vê, é drástico a diferença das turmas que fazem canto coral. nas escolas. É, eu já tive alguns projetos de canto coral em escolas. Você via, assim, no dia a dia, você não precisa falar nada para as crianças. O automático da metodologia de cantar ensina elas a entender que tem tempo para falar, tem tempo para escutar, tem tempo para sair da sala, para conversar com os pais, para a hora de brincar. Isso reflete no dia a dia dessa criança também.
Disciplina.
Disciplina. Né?
Disciplina. Bom, eu falo assim que eu presto muita atenção na época de Natal, né? A gente sempre presta mais atenção no coro na época de Natal, porque é lindo, né? E às vezes a gente não presta durante o ano. E tem tantos, como esse festival, tantas apresentações belíssimas e está dentro do nosso município.
Sim. Aqui é legal a gente voltar um pouco e falar assim, pela procura só de pessoas mais velhas, tem esses estereótipos, né, do canto coral. Muita gente fala assim, eu não vou porque isso é coisa de velho, é coisa de igreja, é coisa parada, é brega. Então, o pessoal tem muito
preconceito
com relação a isso. Mas o canto coral é uma forma livre de se fazer música em grupo também. Porque se eu quero fazer alguns gestos, alguns passos, se eu quero fazer música, sons com o corpo, com as mãos, né, eu consigo também, né, fazer algum arranjo. Se, por exemplo, é um espaço de inclusão, se eu tenho alguns gestos ou alguma dança, mas eu tenho um cadeirante, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar ele de lado? Não, nós vamos adaptar para fazer isso. Se tem uma pessoa com deficiência visual, nós também vamos incluir ela. Então, é um espaço em que a gente pode fazer qualquer coisa. A gente consegue incluir essas pessoas. E durante o ano acontece muito. Então a gente reflete só no Natal, o coral, então ele é muito tradicional nessa ideia desse período. Mas durante todo o ano a gente tem músicas populares. Nós temos
um
músicas,
outro repertório.
É outro repertório que fica muito bonito. E esse encontro, esse festival, ele traz realmente isso. Não tem nenhum grupo que é igual. Todos os grupos, eles têm uma vertente diferente. Nós temos grupos que são religiosos, sim, mas eles são totalmente diferentes de um grupo, por exemplo, do coral da fundação, do grupo das mulheres. Nós temos um coral ucraniano que vai se apresentar. O coro do Paraguai vai trazer músicas russas também. Então nós temos um repertório muito vasto e são características diferentes.
Que legal. Bom, eu vou, vou prometer aqui que vou estar presente, né, e acompanhar. Gosto muito, né, do coral, eu acho lindo, maravilhoso. Meus avós já vieram, foram de coral, sempre acompanhei eles nisso. Bom, então só relembrando, vai ser no dia 23 e 24, às 2 horas da tarde, no auditório da Univel.
Exatamente. Então, lembrando que o ingresso é 1 quilo de alimento. E o Jefferson vai falar onde as pessoas podem adquirir o seu ingresso.
Nós temos alguns patrocinadores, então vai estar nessas lojas, né? Então, alguns pontos estão no cartaz também de divulgação, mas nas lojas Colombo, Postos Ararajuba, Dinâmica Merchandising, Hospital H. Olhos Prime, então, e também com a comissão organizadora. Nesses espaços, então, vai estar disponíveis os ingressos. Lembrando que precisa entregar no momento da retirada do ingresso o quilo de alimento.
Fugiu o que eu ia perguntar para você, Jefferson, mas era justamente sobre isso. Bom, as pessoas que chegarem, forem assistirem, de repente sentir aquele desejo de estar participando do coral aqui em Cascavel, como que te encontra, como que fala com você, precisa fazer teste?
Bom, depende muito da característica do coral, mas tem muitos que o ingressar no coral é livre, então é só fazer sua matrícula. Mas no dia, com certeza, vai ter um caderninho para anotar, a gente vai pegar o número, o contato, né, e pós para fazer essa matrícula e participar. Vai ser com muita alegria e muita honra receber pessoas novas nos grupos e nos projetos.
E para quem desejar acessar a rede social, @corusfest no Instagram, também pode nos chamar lá pelo direct, lá vai ter todas as informações.
Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na CBN.
Obrigada a você, Fran, pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui contigo.
Muito obrigado.
Agora 2 horas 29 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, repórter CBN, já voltamos.